ouvindo o podcast Café com o Mercado, da Ágora Investimentos.
Olá, ouvintes. Eu sou a Maria Clara Negrão, da Ágora Investimentos. Hoje vamos falar um pouco sobre a movimentação do mercado na semana que se encerrou no dia 16 de julho. Comigo aqui hoje está presente o José Aladier, que é trader da mesa de operações. Tudo bem, José?
Olá, Maria Clara, tudo bem? Prazer estar com você aqui mais uma vez nesse podcast para falar um pouco aí, trazer a nossa visão da mesa de operações para alguns movimentos do mercado, tá bom?
Ótimo, um prazer é todo meu ter você aqui nesse podcast hoje, José. Vamos lá, vamos fazer um resumo a respeito dos principais eventos que ocorreram nessa semana, começando com o cenário internacional. No campo externo, logo no início da semana, a gente acompanhou o corte de 0,5 pontos percentuais no compulsório bancário da China. Isso significa uma maior liquidez na tentativa de frear a desaceleração econômica do país. Também foram divulgados os dados da balança comercial chinesa com números positivos. Em junho, foi registrado um superávit comercial de 51 bilhões de dólares, superando as expectativas. E, além disso, o mercado também acompanhou, ao longo da semana, a divulgação do PIB do segundo trimestre chinês, que mostrou uma alta de 7,9% na variação anual, desacelerando em relação ao avanço de cerca de 18% no primeiro trimestre, mas em linha com as expectativas dos analistas. Já a produção industrial e as vendas no varejo subiram mais do que o esperado em junho. Para os próximos trimestres, é esperado uma desaceleração do ritmo de crescimento chinês, mas as recentes medidas anunciadas devem aliviar a perda de ritmo de crescimento. Já nos Estados Unidos, as chances de antecipação na retirada de estímulos voltaram a pressionar o Fed ao longo dessa semana. O CPI de junho, divulgado na terça-feira, atingiu o maior nível em 13 anos. E a alta foi de 5,4% na variação anual. A divulgação do PPI também mostrou uma pressão de preços. Então, ao longo dessa semana, as bolsas americanas elas conviveram com as preocupações que o Banco Central norte-americano, o Fed, retire estímulos mais cedo do que se previa anteriormente. Sobre esse assunto, opiniões divergentes dividem os presidentes regionais do Fed, mas a decisão definitiva vai vir pela voz do presidente do Fed, o Jeremy Powell. Esse, inclusive, fez pronunciamentos no Congresso americano ao longo dessa semana. No último, ele admitiu que a inflação nos Estados Unidos está bem acima da meta da instituição, em patamar desconfortável para a autoridade monetária. Entretanto, ele voltou a afirmar que se o potencial caráter transitório da inflação se confirmar, não há motivos para novas medidas. Quanto aos dados econômicos, nos Estados Unidos, foram divulgados no final da semana as vendas no varejo de junho, que mostraram uma alta de 0,6% na variação mensal, surpreendendo o mercado favoravelmente. O resultado mostrou um apetite dos consumidores por bens de consumo e, considerando o crescimento da renda dos americanos, é esperado a continuidade de bons resultados. Por fim, na sexta-feira, o mercado avaliou também a decisão de política monetária no Japão. O Banco Central do Japão, ele reafirmou a sua política monetária, mas reduziu a sua projeção de crescimento para o atual ano fiscal. Em síntese, no exterior, mais uma vez, as políticas monetárias acomodatícias, tanto nos Estados Unidos como na China, estiveram no foco das atenções. Isso porque a recuperação econômica desses países ainda não é considerada firme, enquanto a inflação global segue preocupando, haja vista a divulgação do CPI de junho nos Estados Unidos, que apresentou essa maior leitura dos últimos 13 anos. O mercado, ele seguiu avaliando o impasse presente hoje dentro do Banco Central norte-americano quanto aos próximos passos de política monetária. Caso ocorra uma antecipação na redução dos estímulos, o dólar poderia ganhar força de forma generalizada, enquanto as bolsas americanas recuariam dos seus atuais níveis recordes. José, queria te chamar para esse bate-papo, diante de todos esses acontecimentos que aconteceram nessa semana no âmbito internacional, o que você viu aí de mais importante pelo lado das mesas?
Excelente, Maria Clara. Acho que antes de entrar aí especificamente a algum tema. Eu queria voltar um pouco aí. Ao longo das últimas 3 semanas, a gente percebeu um movimento de correção na Bolsa Brasileira, que estava negociando na casa dos 130 mil pontos, muito em função ali da apresentação da reforma tributária. Quando isso ocorreu, a gente percebeu que o setor financeiro foi fortemente impactado, né, principalmente os bancos. A Bolsa chegou a cair em média aí 4%, não caiu mais, muito amparada aí pelo setor de siderurgia e mineração, que tem um peso forte no índice, segurando as bolsas. Na média, os bancos grandes tradicionais caíram em torno de 13%, tá ainda refletindo esse efeito aí de uma reforma um pouco mais prejudicial aí para o setor, tá? Por outro lado, a gente vê a bolsa trabalhando entre 125 e 130 mil pontos, né? Você observou muito bem, de certa forma, a fala do presidente do Banco Central Americano, né? O que fez com que, ao longo desta semana, a Bolsa ficasse animada, que estava trabalhando na casa dos 124.500 pontos, voltasse a negociar ali acima dos 127 mil pontos. Tá? Alguns pontos importantes. Quando a gente olha para a Bolsa, né, ao longo desse mês, a Bolsa está praticamente sem ganhos nem prejuízos, está praticamente no zero a zero. Por outro lado, a gente continua vendo uma queda no dólar, né, embora ele tenha negociado abaixo do nível de R$5, ele voltou a subir novamente, né, ainda por conta de toda essa indecisão por parte dos investidores. Então ele acumula um alto aí de mais de 2% no mês, porém ainda a gente observa uma tendência aí de queda na moeda, dado que, por exemplo, aqui na casa a gente tem, né, uma projeção de 4,70 para o dólar no final do ano. Isso se reflete também numa expectativa de juros maior aí para o final do ano, né? Algumas casas já projetando a Selic aí acima de 7%, tá? O que justificaria, né, uma entrada mais forte de capital estrangeiro, pressionando assim a moeda. No ano aí a gente tem basicamente, Maria Clara, um fluxo positivo aí de aproximadamente 46 bilhões de fluxo aí de estrangeiro no Brasil, tá? Então, assim, alguns pontos importantes, né? Quando a gente olha para a Bolsa, ainda a visão muito construtiva, né, para médio e longo prazo, a gente sabe que tem segundo semestre, vem se aproximando aí, proximidade do cenário eleitoral de 2022, mas a gente percebe que isso parece não estar no preço ainda dos ativos, né? O mercado não parece estar operando esse tipo de informação, tá? E aí a gente tem olhado alguns papéis pontualmente, né, algumas oportunidades, principalmente para esse call de abertura, com aceleração desse calendário de vacinação. Do ponto de vista para quem ficou de fora, tá, Maria Clara, do setor financeiro e não participou, né, e acha que faz sentido alguma coisa nesse setor, a gente enxerga que esses níveis de preço parecem atrativos para quem acredita que essa discussão da reforma possa vir a sofrer algum tipo de desidratação, tá? Um ponto importante aqui é que a gente viu esse movimento nos bancos tradicionais, porém nos bancos aí que apresentam um viés de crescimento, né, como bancos digitais, enfim, outros bancos aí com algum viés nesse sentido, a gente viu até um crescimento, né, ou seja, uma valorização ao longo do mês, mesmo com todo esse ruído voltado aí para a reforma tributária.
José, muito bons pontos que você comentou. Inclusive, a gente viu, de fato, uma melhora no ambiente, no cenário doméstico, muito em função desse abrandamento nas questões políticas e também do fiscal. As atenções nessa semana aqui no Brasil, elas tiveram basicamente voltadas para a questão da reforma tributária. A gente viu o deputado Celso Sabino propondo alterações no texto inicial. As mudanças no IR para pessoa jurídica receberam muitas críticas por parte dos empresários. Foram também feitos ajustes importantes no que se refere a investimentos, como, por exemplo, a decisão de isenção da tributação sobre rendimentos dos fundos imobiliários. No projeto inicial, a proposta era de uma taxação de 15%. Essa medida até impulsionou setores imobiliários e shopping. Por outro lado, para sustentar a queda do IR para pessoa jurídica, A proposta pode incluir um corte de subsídios em alguns setores, como o petroquímico. Além disso, outro aspecto relevante a se salientar se refere ao fato de que as mudanças propostas têm um impacto na arrecadação, mexendo com a questão fiscal do país. De concreto, na semana, a gente teve o Congresso que entrou em recesso e esse assunto deve ficar pausado até 31 de julho. Então, por conta aí de uma redução nos riscos políticos e um abrandamento no cenário e uma melhora no cenário fiscal, a gente viu, como você mesmo adiantou, um Ibovespa na semana acumulando mais ou menos uma alta de 1,5% até a gravação desse podcast, enquanto o dólar mostrou uma desvalorização em relação ao real de cerca de 3%. José, você vê alguma oportunidade em termos de setores que você gostaria de comentar aqui com os investidores?
Perfeito, Maria Clara. Excelente explanação aí sobre esse tema da reforma. Aqui na mesa a gente tem olhado para esse call aí de abertura de economia, como eu já havia falado para você, tá? E essa aceleração do calendário de vacinação. A gente tem uma visão muito construtiva para as ações da Azul, companhia aérea, tá? Dado aí que se o país conseguir seguir com esse calendário, é um setor que pode vir a se beneficiar. Temos recomendação de compra para esse papel com preço-alvo nos R$ 75,00, tá? Há alguns dias aí já vem sendo discutido o interesse da empresa de se consolidar no setor aqui no Brasil, tá? E quem sabe até apontar aí alguns possíveis alvos aí para aquisição. O call aqui não é baseado nisso, né? Muito mais realmente olhando para uma possível reabertura e aquecimento, e conforme o final do ano vai chegando, essa demanda aí por viagens pode aumentar, tá? Basicamente, aqui do meu lado é isso, tá, Maria Clara? Obrigado aí pela atenção aí.
Ótimo, José. Então, só antes de encerrar a gravação de hoje, queria trazer aqui para os investidores os eventos importantes da próxima semana, que eles devem ficar de olho e monitorar. Na semana que vem, a gente vai conhecer o dado IPCA 15 de julho, que ainda deve reforçar a dinâmica desfavorável da inflação no curto prazo, e a semana também deve trazer ainda os dados de arrecadação federal de junho, mas sem uma data definida. Já na agenda externa, na quarta-feira, o Banco Central Europeu ele vai anunciar a sua decisão de política monetária, quando vai ajustar a sua orientação para os próximos meses, após anunciar as mudanças das suas estratégias, que foi indicar uma meta de inflação de 2%. E já na quinta-feira, a gente vai conhecer a prévia dos índices PMI, o índice de confiança, na zona do euro, referentes ao mês de julho. Muito bem, o Café com o Mercado está chegando ao fim. Lembrando que no Ágora Insights você tem acesso a análises e recomendações sobre o mercado, produzidos e atualizados de segunda a sexta-feira por nossos especialistas. Em caso de dúvidas, entre em contato com seu especialista de investimento. Queria agradecer a participação do José aqui hoje e agradecer a participação de todos os ouvintes. Até a próxima, pessoal!
Este podcast não representa promessa de compra e venda ou recomendação de qualquer ativo financeiro, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Consulte os riscos das operações e a compatibilidade com o seu perfil antes de investir. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.